Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Deus Zebra. Descobrindo a Superdotação Edição Ampliada é um livro de não ficção voltado à compreensão da superdotação, com foco especial na experiência adulta e nas dificuldades de identificação desse perfil ao longo da vida. Escrito por Sophie Prignon em parceria com Thais Mesquita. A obra combina linguagem acessível e perspectiva multidisciplinar para explicar o que significa ser superdotado, desmontar estereótipos e oferecer referências úteis para quem suspeita ter altas habilidades, além de familiares, educadores e profissionais da saúde. O título usa o termo zebras como forma carinhosa de designar pessoas superdotadas, reforçando a ideia de diferença sem patologização. A proposta central não é romantizar a superdotação, mas mostrar que ela envolve intensidade emocional, hipersensibilidade, curiosidade constante e sensação frequente de descompasso social. O livro também destaca que superdotação não é raridade absoluta, mas um fenômeno relativamente subdiagnosticado e pouco compreendido. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, superdotação na vida adulta e o atraso no reconhecimento do perfil. Um dos eixos mais importantes do livro é a superdotação adulta, tema que costuma receber menos atenção do que a identificação na infância. A obra parte da ideia de que muitas pessoas passam anos se percebendo apenas como diferentes, inadequadas ou excessivamente intensas, sem associar essas experiências a altas habilidades. Isso é relevante porque o reconhecimento tardio altera a forma como a pessoa interpreta sua própria trajetória, seus conflitos e suas relações de trabalho e convivência. Em vez de apresentar a superdotação como um rótulo simplificador, o livro a trata como uma chave explicativa para padrões de comportamento, sofrimento e potencialidade que frequentemente foram mal interpretados por escolas, famílias e serviços de saúde. Essa abordagem tem valor prático porque ajuda o leitor a revisar narrativas pessoais sem reduzir a complexidade do indivíduo a uma definição única. Em segundo lugar, o combate aos estereótipos sobre inteligência, genialidade e normalidade. A obra se destaca por questionar noções simplificadas sobre o que é ser superdotado. Ela rejeita tanto o estereótipo do gênio excepcional quanto a visão oposta que trata a superdotação como sinônimo de problema ou disfunção. O texto insiste que altas habilidades não equivalem automaticamente a desempenho escolar impecável, estabilidade emocional ou facilidade social. Essa distinção é importante porque muitos superdotados deixam de ser reconhecidos justamente por não corresponderem a imagens sociais rígidas. O livro mostra que o desconhecimento sobre o tema alimenta diagnósticos errados, autoimagem negativa e relações marcadas por incompreensão. Ao desfazer essas caricaturas, a obra amplia a discussão para além do desempenho acadêmico e aproxima o conceito de superdotação da experiência concreta de funcionamento mental e emocional diferente do padrão esperado. Isso torna a leitura útil tanto para autoconhecimento quanto para a formação de terceiros. Em terceiro lugar, hipersensibilidade. Empatia e intensidade como traços frequentemente mal lidos. Outro ponto central é a maneira como o livro descreve características associadas à superdotação, que fora de contexto podem ser vistas como exagero, fragilidade ou dificuldade de adaptação. A hipersensibilidade e a empatia extrema aparecem não como ornamentos do perfil, mas como dimensões que influenciam a forma de perceber estímulos, vínculos e ambientes. O mesmo vale para a intensidade com que a pessoa vive pensamentos, emoções e interesses. Em vez de apresentar esses traços como defeitos, a obra sugere que eles precisam ser compreendidos à luz de um funcionamento cognitivo e afetivo distinto. Isso ajuda a explicar por que muitos superdotados são rotulados como complicados, antissociais ou excessivamente críticos. A leitura torna-se valiosa porque oferece um vocabulário mais preciso para experiências que costumam ser interpretadas de forma moralizada. Assim, o livro contribui para substituir julgamento por compreensão contextual. Em quarto lugar, um panorama acessível do conhecimento científico sobre altas habilidades. A edição ampliada apresenta a superdotação a partir de um enquadramento científico, mas sem adotar linguagem excessivamente técnica. for. Esse equilíbrio é um dos méritos da obra, porque permite que leitores leigos acessem conceitos importantes sem depender de formação especializada. O livro não pretende construir uma teoria acadêmica fechada, e sim traduzir conhecimentos já existentes sobre altas habilidades para um público amplo. Isso é particularmente útil em um campo cercado por ruídos conceituais, em que muitas discussões se perdem entre senso comum, mitos e explicações simplistas. A autora organiza o tema de modo a mostrar que a superdotação pode ser entendida como um fenômeno multidimensional, envolvendo cognição, emocionalidade e relação social. Dessa forma, o livro funciona como ponte entre ciência e experiência cotidiana, oferecendo base conceitual suficiente para reconhecer sinais, fazer perguntas mais precisas e buscar apoio mais informado. Por último, uso prático para famílias, educadores, profissionais da saúde e gestores, a obra não se limita ao autoconhecimento, ela também tem orientação claramente aplicada. O texto é útil para familiares que convivem com pessoas superdotadas, educadores que precisam interpretar comportamentos fora do padrão e profissionais da saúde que lidam com queixas vagas de inadequação, ansiedade ou sofrimento relacional. O livro ainda alcança gestores e autoridades, sugerindo que a superdotação também é um tema de interesse público, já que envolve reconhecimento, acolhimento e desenvolvimento de potencial humano. Essa amplitude de público é importante porque o problema da superdotação frequentemente não está apenas no indivíduo, mas no ambiente que não sabe ler suas características. Ao oferecer um vocabulário comum, a obra facilita conversas entre pessoas que observam o mesmo fenômeno por ângulos diferentes. Em termos práticos, ela ajuda a reduzir interpretações equivocadas e a orientar respostas mais adequadas em contextos familiares, escolares, clínicos e institucionais. Em conclusão, Deu Zebra, descobrindo a superdotação edição ampliada é indicado sobretudo para adultos que suspeitam ter altas habilidades, para pessoas que se sentem frequentemente deslocadas e para leitores que desejam entender a superdotação sem cair em clichês. Também é uma leitura útil para pais, professores, psicólogos, médicos e outros profissionais que precisam reconhecer sinais de um perfil frequentemente mascarado por desempenho irregular, hipersensibilidade ou dificuldade de adaptação. O principal benefício do livro é oferecer uma leitura descomplicada, mas sustentada por um enquadramento científico, o que o torna acessível sem perder seriedade. Em comparação com obras mais técnicas, ele traduz o tema para a experiência vivida. Em comparação com livros de autoajuda, evita promessas excessivas e trata a superdotação como uma condição complexa, não como solução mágica. O que o diferencia dentro do gênero é justamente essa combinação de clarezas, amplitude de público e foco no reconhecimento tardio, aspecto que costuma ser negligenciado em abordagens mais convencionais sobre altas habilidades. Se você quiser apoiar Sophie Prinon, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!